Comecei a ver, tipo, cheio de cortes pelo corpo todo, tipo, a tua perna, como está agora, mas, tipo, cara, braços, mãos, as mãos todas...
Eu só estou a imaginar as caras da cantina na boa a servir comida e depois vem tipo um zombie a entrar.
E começa a soar o alarme de zombie, a lockdown, e as freiras todas com tipo machine guns.
Estavas prontas para este dia.
Aleluia.
Dá-lhe sanguezinha.
Tita.
Olá, bom dia.
Alô, voltámos.
Yeah.
Yeah. E estamos a gravar um podcast mais cedo que alguma vez gravámos. São 9 da manhã. E estamos a... Espera aí, que horas são? São 9.
Efetivamente hoje é olá, bom dia.
Yeah, são... Yeah, é cedo. Voltámos.
Yeah.
We're back. É fixe. É mais fixe do que à noite, ou não?
Eu gosto.
Eu ainda sinto que estou com a voz enrolada de sono.
Yeah, eu estou a
adorar. Sempre não. Beste leite fresco.
Primeiro de tudo, queríamos pedir desculpa por termos sido hackeados no último episódio.
Nós não temos culpa.
Não, mas é pá, nós devíamos ter uma segurança maior.
Claro.
Sim.
E vamos tentar, mas o Migas Frias conseguiu hackear o episódio e já sabemos que é uma questão de tempo até ele conseguir outra vez. Portanto, decidimos que vamos ter agora nos episódios um spot para ele. E vamos ver no que é que isto dá.
Epá, nós não temos grande escolha, não é?
É um bocado por aí. Mas pronto, hoje vamos ter outra vez Migas Frias a meio do episódio. Espero que não gostem.
É um bocado isso.
Pronto, announcements e cenas. Vamos continuar com a stream. A stream vai voltar. It's gonna be back. Provavelmente não esta semana, para a semana. Mas vamos fazer uma stream por semana. E depois logo se vê. Mas, vamos dizer no Instagram, etc. Portanto, estejam atentos. Mas, a stream vai voltar e vai voltar em grande. Chegou àquela altura do ano em que pedimos para votarem
no
nosso episódio, no nosso podcast para o Prémio Pods. Até 17 de outubro podem votar em pods.pt/votar e têm que escrever Casa do Aço e depois têm que fazer uma conta. Se vocês forem humanos, agora tens que fazer uma conta.
Ah,
e agora é lá tipo 6 mais 2 e tipo 10. Eles não.
Ah, não votam. Pensei que era uma conta tipo.
Não.
É uma conta de
humanos. Não, um humano que não sabe matemática?
Não. Humanos que não sabem matemática não podem votar. Portanto, se tu souberes matemática e quiseres votar na Casa do Aço, podes votar em pods.pt/votar.
Acho que é tipo um argumento, é uma maneira, uma coisa para as pessoas dizerem tipo, para que é que isto me vai servir?
Yeah.
Olha, para votares no pods.
There you go.
Porra, merda.
Quer dizer, tu tens que draw the line somewhere, não é? Tipo, toda a gente pode votar. Não, tens que draw the line, não é? Quer dizer, ok, não, esta gente não. Esta
não
gente.
Eu estava a ouvir a coisa toda e só depois no fim é que eu percebi. Estou bem linda.
Pois, exato.
Eu ia dizer qualquer coisa.
Yes. Fogando a bêbada.
Vocês esperaram por mim para fazer este podcast e eu estou aqui parecendo um zombie.
Hoje, o que é que vamos falar hoje? O que é que vamos falar hoje? O que é que vamos falar hoje? De
quedas.
Near death experiences.
Yeah. Eu acho que é um tema perfeito para começar um podcast. Para tipo. Recomeçar o podcast.
Falar de morte. De dor. Makes sense.
Acho que sim, né?
Às 9 da manhã.
Ok.
Near dead experience. Então, eu vou com o Manel ao hospital. E vocês ficam. Ou vais tu, Sónia? Como é que
estás?
Estás de tétis.
Sónia tem que ir trabalhar daqui a bocado.
É assim, nós estamos a gravar um episódio. Estás com infarto. Pá, pronto, estava marcado o episódio. Marcar agora. E pronto.
Falas mais devagarinho.
Ok.
Falas mais devagarinho.
Tá. Que se não parecia nada rude, parecia um velho a morrer.
Tenho uma near death experience que aconteceu há muito pouco tempo. Caí de bicicleta há uma semana e meia, reventei o braço todo e fiz uma ferida na mão e fiz uma ferida no joelho.
E bem-vindo às pessoas que caem de bicicleta anónimas.
Então, espero que não me volte a acontecer. Aconteceu-me, não gostei. Não foi uma experiência agradável. Ainda estou com o braço todo minado. Tive sorte de não fraturar nada, disse o médico. Olha, teve sorte de não fraturar nada. Pode ter uma fissura, mas se tiver só um taco é que vê. O raio-x não chega lá porque é tão pequenina. E eu, está bem, o que é que eu tenho de fazer? É repousar e tomar estas merdas. E eu vim para casa e repousei, tomei as merdas. E já está bastante melhor. Mas já ainda não dá para tipo abrir uma porta. A maçaneta é muito forte para a mão. Para o braço. But I'm getting there.
E também tens a perna toda lixada.
Toda, não.
Não, está só.
Mas parece, parece mais toda lixada.
Está toda arriscada.
Não, pois porque tem coisas visíveis lá de fora. Visáveis. Tem uma ferida muito visável. É visável de lá de fora. O braço não é visável. É lá dentro. É no osso ou no músculo. Veremos. O Manel esqueceu-se de como é que se grava.
Como é que se faz podcast?
Tu és alto.
Manel,
logo,
Manel tem um botão.
Tu és alto. É uma, logo uma abre e abre. Sobe.
Uau!
Uf. So
look at that technology.
Ele acabou de subir o microfone.
Ele conseguiu. Ele conseguiu subir. Ele
aponta para a boca. E tá.
Olá, bom dia.
Ah,
oh, olá, Manuel.
Sim, senhor.
What's up?
E pronto, foi essa a minha near-death experience. Agora, volta a pegar na bicicleta ou não, quando estiver bem, só o tempo dirá. Mas acho que sim. Pá, foi uma coisa muito específica que aconteceu.
Eu digo que não. Vendes a bicicleta e usas o dinheiro para comprar um computador. Por exemplo,
era...
ou para fazeres uma viagem, que era agora há aquelas viagens que começam a fazer na Ásia, que são em que metem as pessoas no avião e depois o avião de escola... De um aeroporto, do aeroporto A, dá umas voltas e volta a aterrar no aeroporto A.
Yeah.
Gosto disso.
Yeah. Só para ver. É uma paisagem.
É pá, se não ficares na janela, paciência.
É vida.
Paciência.
Os gajos à janela são tipo 1200 euros e os cá dentro são tipo 300.
Pá, se estiveres na fila do meio,
já foste.
Exato.
Lês, dormes. Também é fixe.
É só uma viagenzinha de avião.
É só, já. Yeah.
Tipo. Sim, vou para o avião dormir.
Pronto, não disse, a bicicleta é elétrica. Porque tipo, disseste que era para vender tipo, a bicicleta, vendes como um computador.
Então,
há bicicletas que se vendem bem, mesmo sem serem elétricas. Mas já, de repente temos com uma bicicleta elétrica.
Mas isso também aumenta o risco. Ou melhor, a bicicleta elétrica, tu estás a andar, não é? Depois vais a pedalar e ela vai dando potência. E depois, se tu desequilibras e ela não percebe. Tu continuas sempre a acelerar. Não é? Tipo, tu estás. E ela diz: ok, estás a começar a andar devagarinho. Quer dizer que precisas de mais power.
E tu, não, caralho!
E aspetas-te com mais força. Acho eu, teoricamente. E é mais pesada.
O meu problema é esse. Acho que é por ser mais pesada. É bem mais pesada. É pesadíssima. Portanto,
eu só sei que em todos os anos que eu ando de bicicleta, nunca me espalhei como tu te espalhaste.
Pronto.
Portanto, o Matheus é sempre que pega.
Eu sou noob. Não é sempre que pega.
Trotinete foi a mesma coisa.
Ok, e tinha bem medos.
Manel, tens alguma história de quedas,
Matheus? Podes não te virar todo sempre, mas dás sempre um encontrão a alguma coisa.
Nem sempre vou morrer, uma vez em cada viagem.
Exatamente.
Penso, vou morrer, não foi desta.
Outro dia, quando fomos experimentar a bicicleta, eu olho para trás, ou começo a olhar para a vista e tal, olho outra vez para ti e já estás tipo a espetar-te contra uma fence.
Uma fence. Mas foi só um toque e fez pim. Pronto.
Foi, mas foi tipo...
Ok. Yeah. Mas acho que I'm noticing a trend, porque tu também tens aquela história que é sempre quando tu não olhas para mim é que eu arrebento. Portanto, quando tu vais comigo, olhos postos em mim, ok?
Que é para não contar.
Esta outra história, quando o Matheus era bem mais pequeno, estávamos já à porta da minha casa a preparar para sair e estava a dizer, Matheus, vamos andar de bicicleta.
Atenção que eu aí era tipo a terceira vez que tinha andado de bicicleta na vida, ou a quarta.
Exato.
Portanto, eu aprendi muito tarde.
Eu vou conseguir andar de bicicleta. Pega na bicicleta, eu olho assim para o meu pai, porque ele estava atrás de mim, e ouço um barulho atrás de mim, viro outra vez para trás e vejo o Matheus já todo virado com a bicicleta por cima, já todo espetado contra uma parede. Que era a parede do meu quintal e ficou tipo toda marcada ali, tudo a preto,
com sangue.
Mas já foi chato.
Portanto, acho que é isso.
Eu também, sempre que
basicamente guardámos logo a bicicleta.
O Matheus pega na bicicleta, realmente, quando fomos ao ver um cinema,
quando fomos ao São Jorge, ao Indie,
basicamente, nós estávamos a voltar, estávamos a subir a Avenida Liberdade. Então, não sei o quê, o Matheus disse, olha, a luz de trás, porque a luz de trás às vezes cai, já estava meio escuro, e a luz de trás disse assim, olha, vê se a luz de trás está boa, eu de trotinete, a luz de trás está boa, e ele ainda foi assim olhar para trás, e depois, na Liberdade, tem um passeio grande, depois tem uns bancos, e tinha lá uma senhora velha, estava lá sentada.
Na boa,
tipo, a ler uma revista ou um jornal, já não
mas
sei.
Mas que não estou em nada, coitada, quase
então,
morreu.
Então, o Matheus vem, tipo, direitinho para ela. Direitinho. E depois, ele à última da hora, ele percebeu, ou já tinha percebido, só conseguiu virar e passou sem abusar 10 centímetros assim.
Não, 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 não.
Não,
não, não, não, não, não, não.
30.
Ok.
30 centímetros assim.
pronto, o meu ponto de vista foi... Ah, vê lá se esse coisa está ligado. Ah, sim, está bom. Olha, para a frente veja a velha. Tipo, oh, não. É tipo, vira, vira. Não está a virar porquê, caralho? Porquê que não está a virar? É tipo, é uma ação bem fácil. Porquê que não... ok. Podia ter corrido muito mal. E é tipo, é isso. No meu cérebro estou tipo, ok, 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 ok. Vai tudo correr mal, vai tudo correr mal. Não, 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 não. Ok. E por isso, sempre pega
a minha coisa. Uma nearly dead experience para a velha.
Para a velha.
Velha. Yeah, para a velha. Para a velha. Devia ter participado no podcast. Yeah.
Sim. Gostava de ouvir o lado dela.
Portanto, Mateus com bicicletas.
Nope.
It's fine.
É preciso mais experiência.
Mas é preciso andar.
É preciso andar.
E caí mais vezes. Pronto, as minhas near death experiences por agora estão.
Cair faz parte da vida.
Yeah.
Bem, Sónia, tu também tens quedas com bicicletas, não é?
Ou bicicletas a pé, a andar.
A Sónia está sempre a cair.
Então, já que estamos a falar de bicicletas, há uma específica que marca a minha vida, a minha e dos meus pais, porque coitaditos. Então, vou começar com a parte em que eu fui ao oculista num dia, tipo, escolheram os óculos bandas giros, cor de laranja, com umas hastes vermelhas.
Lindos.
Tipo, à frente.
Este dia está no museu.
Ué, claro. Só que eles já não estão cá para contar.
Não.
Estava a andar de bicicleta com os meus primos, jogávamos aos polícias de ladrões de bicicleta.
Epá,
no meio do campo, era bem fixe.
E de óculos.
Claro, se não via.
Não, 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 bicicletas e óculos, estou a dizer, é importante para isto.
E pronto, ao pé da minha casa aquilo é tipo tudo campo e matos e coisas e tem tipo um tubo da fossa. E eu, todos eles saltaram, não é, à minha frente, saltaram por cima daquela coisa e faziam tipo MX e coisas, não sei o que.
Tu sai assim um bocadinho do chão, não é?
E é redondo. E eu, em vez de ir tipo em frente, não, a bicicleta começou a arrastar pelo tubo. E pronto, rasguei-me toda, saltou-me os óculos. Depois, quando me levantei, pisei.
E depois a gaja cai, arrebenta-se toda, rebola.
Ok, já passou, já passou.
A canada inteira, tipo, toda esfolada.
Oh, não, os meus óculos. Recordo que tinha uma semana, era o bué bonitos, lindos, maravilhosos. E a minha mãe, para sonhar de mim, comprámos uns verdes.
Verdes que ela usou até tipo. Tipo, até muito tarde.
Até tarde demais.
mas duraram esses óculos bastante resistentes.
Esses duraram, não é?
Tinha que ser, não é?
Acho que preferi os outros. Houve uma vez também estava a falar, sem tirar, sem for de bicicleta. Ai!
Não, não tem de ser de bicicletas.
Tem de ser de bicicleta. Uma vez estava a dar com a Emma e mais um colega nosso a ir para a escola. Não sabemos como, até hoje ainda não percebemos muito bem, mas segundo a Emma, eu caí em slow motion.
Jesus, o que é que eu sabia?
Pera, what? Wait,
eu
what?
Nunca vi uma coisa assim.
Tropecei-me toda.
Wait,
ela
what?
Tropeçou, mas foi do tipo, Sónia, estás bem? E ela ainda estava a cair.
Então hoje ainda não percebemos muito bem, foi mesmo à frente da casa da Inezinha.
Mas como é que foi? Foi tipo...
Epá, não sei.
Ela tropeçou tipo naquelas pedras da calçada e pronto. Mas foi devagarinho, tá? Ela tipo, foi a cair. Tu pensavas, bom, ela já está bem, já se controlou, mas não, ela ainda continuou a cair. Depois é que estava ok, já caiu. Sónia.
E quando levantei, tipo, estou bem, de repente comecei a cochear, tipo um buraco nas calças.
Não há, vocês também são este, eu sou bué, e vocês já sabem, sou bué esse gajo. Quando cai, tipo, está tudo fixe, tipo, nem sequer senti. E depois estou, depois
a não ser que morra logo.
Não, mas não é só adrenalina, é mesmo tipo, estás-te a fazer de forte, estás tipo, não, I'm fine. What? Nah. Pff. E depois estás morto, chegas a casa e estás tipo, ai, morri um bocadinho por dentro. Não é? Não? Eu sou bem assim, eu admito não. Que sou bem assim. Quando caí da trotinete também aconteceu isso, era dia de chuva ou noite de chuva. Nós estávamos a descer ali ao pé do técnico e eu estava de trotinete.
O piso estava meio molhado.
O piso estava meio molhado e fui por cima das folhas. Ah!
Não, não. Isto é um bocadinho de contexto, estava toda a gente a gritar: Mateus, não faças as curvas. Mateus, faça as curvas e o Mateus.
Vou fazer uma curva.
Faz uma curva assim como o Smoke fez e.
Cai. E cai tipo sobre a minha coxa, sobre a minha coxa, cai por cima da. Usa a coxa esquerda para tipo pá, no chão. Eu tipo, não, I'm fine, e o pessoal, ai, nap. Volta a pegar, volta a fazer exatamente o mesmo para provar que sou tipo o melhor de sempre. Igualzinho no mesmo sítio, pá. Eu, nah, I'm fine. Chego a casa, estou tipo com uma ferida enorme.
Uma nodoniga enorme.
Yeah. Eu acho que ainda tem marca disso, tipo, não há pelo aí. But nap, I'm fine.
Mateus, 0 folhas, 12.
12. Portanto, oh, yeah, eu não sei se vocês estão assim, eu sou bem esse tipo, pá. E por acaso ainda tentar me dar isso, é tipo, não, ok, pode magoar, meu, it's fine, é uma queda. It's supposed to hurt. É
pá, eu quando há uma coisa, eu acho que não tenho quedas recentes assim chatas, tipo, ok, às vezes tropeço e tal, mas não é nada especial.
Tipo, quando tropeçado de não cair, é tipo, oi.
Yeah, yeah, tu ficas ali meio, dás tipo dois ou três passos e meio a correr tipo, e depois, ok.
Não aconteceu nada. Yeah. Ninguém viu.
Mas lembro-me de cair em pequenino. Lembro-me de uma quase queda que me marcou. Estava no colégio. Eu estava aí no quarto ano ou quinto. Assim, se calhar não, terceiro, não sei.
Não, com colégio é tipo infantário. Colégio.
É tipo, pronto, aquilo era mesmo um colégio.
Sim, mas era na altura do colégio.
Na altura do colégio.
Que é estranho, o colégio tanto pode ser um colégio privado, que estás lá no 12º, ou pode ser um colégio, que é tipo, tens 5 anos. É
pá, eu era privado, não percebo. Sei, tinhas que
sim, mas estavas lá nos 5 anos.
É pá, devia ter para aí 8 anos.
Ok, okay. Pronto.
8 anos.
E eu trazia uma comida, lembro-me que ia com a lancheira na mão, porque tinha uma lancheira de vinhos. E minha mãe fazia a comida e punha lá na lancheira.
Uau.
Era bem bom. Isso
é bem fancy.
Depois a lancheira, tipo, quando mexia, assim. Yeah. Mas nessa, é mais ou menos relevante. Então eu estava com a lancheira e com a mochila. E o piso estava meio molhado. E eu estava a descer um passeio. Que era um passeio que era feito de um plástico, de um alumínio. Não era, era uma coisa qualquer. Era tipo um piso de plástico. Que tinha umas coisinhas aderentes. Mas já estavam um bocado gastas. Então eu fui por lá andar.
Sim, tudo para dar certo. Piso de plástico.
Tudo para dar certo. Os meus sapatos também, se calhar, eram mais ou menos rasos. E eu só sei que estou a andar bem descansado depois de uma escorregadela enorme. Epá, à vontade, 5 metros. E eu sempre ali. E depois. Aquilo era um colégio religioso, a gente era bombardeados com catequeses, tipo, todas as semanas, e religião moral, e irmãs pelo lado, e assim.
Tirando o que faltava. Aí faltava os dias de catequese, porque eu não queria ter de fazer os cânticos.
Não querias ter que quê?
Não queria ter de fazer os cânticos.
Ok.
Porque era avaliado.
Pronto, só para acabar a história, eu cheguei em segurança, ainda caí.
Ok.
Cheguei em segurança.
Tu deslizaste então?
E fiquei, tipo, ainda um bocado de tempo a pensar. Uou, que sorte. Foi o meu anjo da guarda.
Iiii, brainwashed. Estavas todo brainwashed.
Completamente brainwashed. Yeah. Devia ser de rezar o terço. Yeah. A gente chegava, rezava o terço. No mês de maio. O mês de maio era o pior mês. Porque era o mês de Maria.
Pois.
Então a gente rezava o terço. As pessoas religiosas estão a ouvir, estão a dizer, aqueles caralhos. Então, aí é que o Manel brilhava. Porque eu não sei a que horas é que a gente entrava. Se era às 8, se era 8:30, não sei. 8, vamos dizer que era às 8. Às 8 estávamos a rezar o terço à entrada da escola. Às 8:30 ou às 8:15 a gente acabava. O Manel chegava às 8:14. O Manel chegava sempre no fim ou um minuto antes do fim. Lá a gente via ele pela janela com a câmera de rodas.
Ele chegava a dizer, amém, isso estava. Ele chegava no fim, amém.
Mas fecha ela, vamos.
Era o timing perfeito.
Meu, eu às vezes esqueço-me que vocês tiveram essa experiência. Vocês tiveram num colégio religioso.
Aquilo foi bué fixe.
Foi fixe.
Foi bué fixe. Irmãos e textos.
Porque assim, nós estávamos num colégio religioso. Eu e o Manuel não éramos batizados. Yeah. E então, nas festas de Natal, nas festas da missa, na comunhão solene, não sei se é assim que se chama, festas assim desse género religiosos, toda a gente ensaiava, toda a gente tinha que ir para o palco fazer cânticos, toda a gente tinha que ensaiar o posicionamento na missa, e eu e o Manel tínhamos ali duas cadeirinhas e ficámos a olhar para ele.
Eram do Satanás, eram pecadores, eram, eram
por,
os meninos.
Por acaso
meninos.
Eu senti que nos afastassem muito. Não. Simplesmente não podíamos participar nas festas, mas
não nos afastávamos.
A maior parte das vezes a gente nem sequer ia, tipo, por isso.
Tu, fine.
Tu faltavas, okay. eu ficava a ver.
Faltava.
Bom, mas eu vou quebrar essa história, para vos dizer que estamos a falar de quedas.
Yeah.
Yeah, pois é.
Eu agora só me consigo lembrar de duas vezes, agora uma por causa da queda do cascalho. Do Cascas, desculpem. Mas vou ainda contar uma outra primeiro. Também eu era mais ou menos pequenino, tinha para aí 12 anos e estávamos numa praia lá nos Açores, que é daquele tipo de praias de cimento.
Cais?
Okay.
Não, era o Negrito, por isso era uma praia bué da grande, tipo em formato de lua. Ou seja, eu e o meu irmão...
Que é tudo cimento,
é tudo cimento. Eu e o meu irmão estávamos numa ponta de uma lua, numa das pontas da lua. E o meu irmão... todo contente, só para cima de mim e ele leva-te até a outra ponta onde os nossos pais estão. Onde os nossos pais estão. E eu, ok, está bem, eu não sei nadar, mas tu vais-me levar às costas, ok? Tu tudo fixe.
Para correr bem.
A gente começa a descer escadas, só para dar um bocadinho de contexto, aquilo tens umas escadas bada grandes que tens que descer mesmo, daquelas escadas de parede, e depois tipo aquilo não tens pé. Ou seja, o meu irmão estava ali preparadinho já, a começar a nadar, e ok, Gui, vou-me atirar para cima de ti, ok? Ok, eu atiro-me. Põe-me à volta do pescoço dele e começa a apertar, porque começa, parece que estou a começar a escorregar e parece que me vou começar a afogar. Então começa a apertar o pescoço ao meu irmão. O meu irmão começa também a afogar.
Oh meu Deus.
Depois o Amaury salvou-vos.
O Amaury ainda era pequenino.
Contexto, o Amaury é o nosso Salvador.
Aqui da zona.
Resumindo, teve que ser os nossos pais a quase tipo 200 metros de distância ou mais, do outro lado da lua, a reparar assim, tipo, umas bolinhas lá ao fundo, e dizer: Oh, senhor guarda, senhor salva-vidas, vai ali salvar aqueles meninos. E ele vai a correr, tipo, bué da tempo. A gente ficou, tipo, para ali uns 3, 4 minutos, tipo, a afogar-nos. E depois eu só me lembro de sair, tipo, sair bué merda do nariz, e dizer à minha mãe: Pronto, olha, já tive uma boa experiência. Eu só me lembro de dizer isso à minha mãe. Tipo, uma experiência diferente.
Foi aí que a tua mãe depois a natação.
O irmão.
Bem, tu vais aprender a nadar, caralho.
E eu só me lembro do meu irmão ocupar-me, tipo, estes gajos, não sei o quê.
E cara, churdo.
Não, mas tu não tinhas que lhe sufocar.
Pá, mas és puto.
E o meu irmão gosta sempre de contar a parte da história em que ele conseguiu ouvir, tipo, às vezes, duas velhas lá em cima, na parte de cima do cais, a dizer: Aqueles miúdos estão bem.
Enquanto
a gente estava a morrer.
Será que eles estão ok? Eu me pergunto: estão bem? Mas se estão bem?
Olha, eles não responderam.
Espera só um bocadinho.
Será que estão bem?
Eu acho que já contámos aqui no podcast aquela vez em que a gente estava também na outra praia, na prainha, e veio a onda.
Já contaram.
Para os nossos ouvintes mais
veteranos.
Vocês já sabem. Já uma onda sabem de não sei quantos metros. Exato. O Manel levou com ela.
A outra.
Quem descobriu o nome do podcast, escreve aí, manda mensagem.
Em qual é o episódio?
A outra história, não sei se o Cascalho se lembra, foi um dia em que estava meio a chover e nós já estávamos na parte do colégio de cima, ou seja, nós já éramos os grandões.
Uff!
Crescidos!
Já rezaram tipo bué.
Nós já tínhamos rezado bué. Para a parte do colégio de cima, que era para os mais velhos.
Mas espera aí, Nuca. Tu estás a contar histórias de quedas e tu não me vais dizer qual é que é a tua pior queda.
Ah, mas isso já foi contado.
Mas é só para pôr-te aqui na mesa.
Isso que foi a pior, acho.
Foi do
não
pulso.
Foi a pior?
Mas
isto
foi a do pulso.
Fiquei com o pulso partido, mas...
Fraturado.
Se encontrarem também esse episódio, também nos podem mandar.
Diz mesmo, pulso mais fraturado.
Acho que é bem fácil. Com uma foto com o pulso fraturado.
Mas estavas a dizer, estavas...
Também era pequenininho, estava no colégio ainda com o Cascalho, estava a chover e nós estávamos na parte de cima.
No piso molhado de plástico.
Não.
Estava a começar a notar essa trend.
Aquilo funcionava, aquilo é tipo uma espécie de subida, o colégio é uma subida em que tens o edifício cá de baixo que é para as criancinhas, até o primeiro ou quarto ano, depois tens o edifício em cima.
Mentira, é primeiro ou terceiro. Primeiro ou terceiro, e depois o sexto é em cima.
Exato, tens um edifício diferente. E entre esses dois tens a cantina. Ou seja, estava a chover e a gente estava no edifício de cima e a gente fazia sempre uma coisa muito engraçada, que vínhamos a correr para a cantina, que era para sermos os primeiros.
Exato. Ah, e atenção,
quem nunca,
o piso
quem nunca,
tipo, à volta da cantina é esse tal piso que escorregou.
Oh não.
Exato. Ok.
Que é Alcatrão.
Mas era plástico antes?
O Cascalho deve ter ido no passeio ao lado, porque é um passeio mais vizinho. Eu fui no Alcatrão a correr. Fui esperto. Eu lembro-me de olhar assim para o lado para ver os meus colegas a ver se eles estavam à minha frente. Eu só me lembro de escorregar mesmo tipo de frente e tipo esfolar-me todo. Não foi 5 metros, mas para aí uns 2 metros, tipo a esfolar-me até lá abaixo. Tipo, e foi horrível. Tipo,
não
levantei-me, tipo todo partido.
Mas sempre para a frente, está tudo bem.
Cheguei à cantina, tipo, comecei a ver tipo, cheio de cortes pelo corpo todo, tipo a tua perna, como está agora, mas tipo, cara, braços, mãos, as mãos todas.
Eu só estou a imaginar as horas da cantina na boa a servir comida e depois vem tipo um zombie
e começa só o alarme de zombie, a lockdown e as freiras todas com tipo machine guns.
Estavas prontas para este dia.
Aleluia. Pá, sabes o que é? É o que dá a faltar na catequese, Manel.
Yeah? Yeah, Nossa Senhora não estava contigo.
Dá a ver? Eu tinha uma lancheira e eu salvei-me.
Da catequese, não, mas eu só me lembro de um dia em que a gente estava a aprender uma música nova e havia um dos nossos colegas. Ele não conseguia parar de rir. Ele não conseguia parar de rir. Não conseguia, tipo, a freira metia a música, já não sei, lembro da irmã Helena.
Não era a irmã Helena, era a irmã Conceição.
A irmã Conceição. Ela metia a música e o gajo começava-se a afinar. A gente teve que parar aquela aula porque nadava.
Pecador.
Pecador. Não, mas era muito difícil porque a catequese era dada numa capela. E não estávamos habituados e
pai, putos, pões
qualquer putos, coisa. Claro, yeah, são putos. Estamos cansados. Tá.
Emma.
Yeah.
Quando é que quase morreste?
Eu só me lembro de uma específica, porque todas as outras eram nódoas negras nos joelhos e coisas desse género, caindo nas pedrinhas, you know? Yeah. Típico, criança. Yeah. Vocês, yeah. Então eu lembro-me de uma que eu tenho marcas até hoje, portanto, caso vocês não saibam, eu vou-vos contar. Uf. Vocês sabem, mas não se estão a lembrar. Então, uma vez eu andava no conservatório, ok? Isto era dos primeiros anos. Eu tinha muita coisa para fazer, ok? Portanto, eu vinha da escola até o conservatório. Depois, no conservatório, eu tinha aulas de música e depois tinha saído das aulas de música e ir para a natação. Portanto, isto era o meu itinerário quase todos os dias, ok? Tirando os dias que não tinha música, mas tinha natação, tinha que ir
mesmo. Yeah, música, natação. Pronto. E escola.
Basicamente era isso. E tinha ainda trabalhos de casa, não sei o quê, por cima, tal, muita coisa para fazer. E eu tinha que ir sozinha, porquê? Porque a minha mãe estava a trabalhar, meu pai estava a trabalhar, então eu tenho que ir sozinha. E então eu estava atrasada para ir para a natação naquele dia, ok? Muito atrasada.
Eu acho que já ouvi essa, cara.
Portanto, aquilo, o conservatório, sim, tem umas escadas, não é? Que tu sobes para ir para as salas, estás a ver? E yeah, depois tens que descer outra vez, que é para ir para o andar de baixo, que é para poder sair. E eles estavam a carregar, não sei se vocês sabem, uma marimba. Portanto, é tipo um xilofone, mas grandão, ok? Para baixo, porque eles iam ter um concerto qualquer. Então, por que se chama
assim, xilofone grandão? É pá. Marimba. Xilofone grandão?
Especiais,
xilofone grandão. O que é que tu tocas? Toco xilofone grandão.
Foda-se. Marimba.
Com o quê? Não. Toma marimba para as nomenclaturas. Marimba e acabou.
Yeah. Opa, então estavam a descer com aquilo. E aquilo estava a meio das escadas. Porque aquilo tem tipo uma mini plataforma entre as escadas. Tem as escadas grandes, tens umas escadinhas, plataforma, destas segundas escadas, estás no andar de baixo.
A plataforma chama-se patinho.
É, uau.
Como é que é?
Patinho.
No patinho. Uau. Estava a marimba lá, assim no meio. E eu vinha da sala do andar de cima e tinha acabado de ter formação musical e eu estava tipo, fogo, já está na hora, estou feita, ainda tenho que me vestir, tenho que pôr o fato de banho, não sei o quê, tenho que entrar, não sei o quê, estava bem atrasada. E eu ponho a minha mochilinha cor-de-rosa da Nike, espetacular aquilo. Melhor mochila,
cheia. Se não fosse essa mochila, estavas morta hoje dessa queda, provavelmente.
Muito provável.
Ok.
Mas dentro da minha mochila tinha o quê? A minha flautinha.
Explosivos.
Que confortável, não é?
Uma marimba bebê.
Pronto. Então, eu vou a descer as escadas. E aquelas escadas são tipo com aquelas fitinhas, sabem? Tipo de plástico, que é para pôr. Sim, que é para não derrapar. Sim, que é para não escorregar. Okay. Mas é mentira, porque aquilo já estava tudo viado. Então escorregava na mesma.
Clássico.
E então a Emma vai. Tipo a correr, não é? Vai rápido, depois escorrega nas escadas, bate com o pé na marimba, parte-se toda, levanta-se, estou atrasada, bora nessa, 10 segundos de lance de escadas. Continua, vou correr até a natação, basicamente, com o pé. Tipo, está-se bem, não estou a sentir nada, estou tipo, está chill. Estou bem na boa, viste-me bem rápido na natação, tipo, fato banho, toca, não sei o quê. Ok, estou aqui, cheguei, consegui. Foda-se, dói-me o pé.
Ui.
Até hoje. Meu, eu fiquei 2 semanas sem fazer aulas de natação, porque não podia nadar. O pé estava horrível. Basicamente, até hoje ainda me dói. Sou tipo aquelas velhotas, sabem? Eu consigo dizer o tempo. Olha, o tempo vai mudar, está-me a doer o pé. Pronto.
Já chegaste a esse nível?
Eu cheguei a esse nível muito rapidamente. Portanto, eu cheguei a esse nível para aí tipo no 6º ano.
Fogo.
Sim.
Então, há um concerto.
Sem dizer.
Há um espetáculo específico, por exemplo, não convidem a Emma para ir ver um concerto de marimba.
Não,
ela passa-se.
Não. Eu tenho
para além de começar a doer o pé, vais a querer tirar o sapato para a marimba.
Olhem que eu já andei várias vezes descalça por causa dessa história. Mas várias vezes.
Como assim?
Porque começa-me a doer o pé, porque quando estou com o sapato, então tenho que tirar o sapato. E ando descalça. Já saímos várias vezes à noite e é a acabar a noite sem sapato.
Por causa da marimba.
Sim, porque o meu pé encaixou mesmo ali no meio daquela. Não sei se vocês sabem como é que aquilo é, mas tem aqueles tubos enormes. Tu tocas em cima dos quadrados de madeira e aquilo faz vibrações para baixo dos tubos. Pronto, e eu bati nos tubos e aquilo estava tudo desmontado.
Então eu bati nos tubos com o pé. Aquilo também fez um sonzinho, provavelmente.
A pessoa que estava a carregar. Uau, melhor som que eu já ouvi esta manhã.
E agora talvez fez uma música e a música, e uma música ganhou milhões com isso.
E eu fui. Está certo. Não, mas tá, ficou terrível. E foi a pior altura da minha vida.
Então o quê? Portanto,
tinha que fazer este itinerário, mas mais devagar.
Será que fizeste uma fissura? Tu foste ao médico?
Não faço ideia, eu não cheguei a ir ao médico.
Foi tipo, está a doer,
não é? Foi tipo, está a doer, põe uma cena aí, tipo, põe um bocadinho de gelo.
É possível que tenhas feito uma fissurazinha.
É possível.
Nunca foi curada.
Não, mas a cura para a fissura é mesmo descanso.
Pois é.
Está bem.
Para a fratura é que é mesmo imobilizar ao máximo. A fissura, que talvez é o que eu tenho que fazer, talvez. Isso é demais, ela ia ao médico, de certeza.
Peço desculpa, é dizer que já pode.
É marimba.
Acho que isto também é uma boa altura para.
Já, migas.
Quer dizer que já passou meia hora.
É o alarme do migas, é o que acho.
Eu acho que.
Fiquem com o migas e.
Já conhecem o migas, não é?
É.
Pronto.
Boa tarde e saúde! Bem-vindos ao único espaço de reportagem semanal que vale a pena ouvir. Consigo, como sempre, Firmino Migas Frias, que sou eu. Pois é, sou eu outra vez! Aposto que já tinham saudades minhas, não é? Bem, desta vez fiquem descansados que as minhas divergências com a Casa do Aço, aqueles chulos, foram ultrapassadas graças às minhas excepcionais capacidades de negociação. Prometeram que me iam deixar de f***er juízo se lhes fizesse um estudo de popularidade ou lá o que é. Tinha coisas pensadas para a primeira edição, claro, mas um gajo precisa de dinheiro para pagar a renda e a mensalidade do golfe. Aqui vai então. Boa tarde, conhece o podcast Casa do Aço?
Conheço.
E qual é a sua opinião, gosta?
Não, é uma merda.
Pronto.
Papa do Laço?
Não. Casa do Aço, o podcast.
Mas isso o que é?
O quê?
Hã?
Não sabe o que é um podcast?
Hã?
Casa do Aço? Eita, é joia, coisa boa! Costumo ouvir regularmente? Sim, normalmente eu ouço bem quando falo com eles no WhatsApp. Eles te falam rápido, recomendo, hein? Mas a Casa do Aço tem WhatsApp? Galera, claro, foi de lá que encomendei a casota para o meu Neymar Biscoito, hã? E a estrutura para o Alpendre também. Oh, ficou legal. Mas isso é firma de construção, só a perguntar pelo podcast. Ah, não, me desculpe.
Casa do Aço? Sim, sou grande fã. Ouço todos os episódios sem falhar. Olha, gosto particularmente do Nucabé. Quando ele... mas antes que me esqueça, sigam-nos no Instagram, @casadoaço e no Facebook...
Mas a tua cara não é estranha? Espera lá. Tu és um deles? Da Casa do Aço?
Não, deve estar a fazer confusão. Tchau.
Agarrem no calão chulo e roubou-me dinheiro.
Não, nunca ouvi falar. Mas já há bocado estava a comprar um queijo fresco que a minha neta adora comer com as torradas, um amor de menina, muito bem lançada na escola. E veja lá que acha a matemática a disciplina mais fácil. E estava a ver o queijo quando reparo numa coisa preta a mexer ali no meio. E depois muitas coisas pretas a mexer por todo o lado. Imagina lá o meu horror quando percebi que eram baratas.
Uhum.
E estavam por todo o lado.
Uhum.
À partida pensei que fosse dos comprimidos, porque sabe, ando com umas dores no braço direito e fico meio às 11 às vezes. Ainda ontem.
Homem, eu não sei. Orienta-me só aí uma moedinha.
O quê? Estás-me a pedir dinheiro? Vamos a trabalhar!
Tá bem.
Não estou a ver.
Espera, que já sei que se vai lembrar se vir isto. Vê esta imagem?
Ah, pois, não me é estranha a cor, de facto. Ah, mas isso aí não é...
É uma casa a dar um baile, é sim, senhor. Conhece?
Não, no seu pé. É uma barata.
Ah, pois é, que maçada.
Olha que ainda lhe entra pelas calças de cima. E... pronto, eu avisei. Já posso ir?
E a reportagem fica por aqui. Mas os chulos da Casa do Aço ainda me obrigaram a dizer mais uma frase para eu poder manter o emprego. Vai a podes.pt/votar e escreve Casa do Aço. Vemo-nos para a semana, caralho. Boa noite. Já escolheram?
Boa noite, meu caro. Não, ainda estamos aqui a escolher. Eu acho que estou aqui um bocado mais inclinado para as lagostas douradas.
Mas peço desculpa, mas não temos lagostas hoje. Mas o que posso sugerir é uma sugestão diretamente do chefe, que é seguir a Casa do Aço, @casadoaco no Instagram. Parece-lhe bem.
Agora que me está a dizer, se calhar, e tu, querida, o que é que achas?
Eu estava um pouco inclinada para seguir a Casa do Aço no Facebook. O que é que achas?
Excelente escolha.
Ótimo,
muito
ótimo,
bem. Então. Elas vêm as duas acompanhadas de Casa do Aço no Spotify. Pode ser para vocês.
Parece-me bem.
Sim, concordam? Sim. Muito bem. Pronto, deixa-me só aqui anotar, mandar lá para dentro. Bem, para beber, meus senhores, eu tenho uma excelente sugestão. Da casta Casa do Aço, 5 estrelas no Apple Podcast.
Ah, já ouvi falar das melhores vinhas.
É, não é?
Uhum. Sim.
Pode ser para os senhores.
Claro, vou mandar trazer
uma garrafa.
E de sobremesa, o que sugere?
Sobremesa, tenho aqui um pudim flan, mas não está muito bom porque é de anteontem.
Ai.
Mas, fresquinho, visitarem a casadoaco.pt, que é o site da Casa do Aço, que é muito bom.
Adoro, perfeito.
Espetacular.
Está muito bem, tenha uma ótima noite. Já vos trago os pratos.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Dilemas.
Então, hoje vamos jogar Dilemas do Aço. Em que basicamente apresentamos um dilema, ou melhor, duas coisas, isto ou aquilo, e depois as pessoas, o pessoal à volta da mesa decide e há uma discussão sobre qual dessas coisas é melhor ou o que é que fariam. E acho que coisas do género, podíamos trazer de volta, ok, por exemplo estamos bem preparados para este jogo já agora, pessoal, bem preparados, nós já temos uma lista inteira de possíveis dilemas e estamos só aqui a decidir, olhar para a lista, epá, temos tanta cena escrita, qual é que vamos fazer?
Onde é que encontraste esse site mesmo?
Não é um site, é a minha mão.
Ah.
Sem nada escrito. Mão, eu imagino, eu tenho uma imaginação super fértil.
Mão barra braço.
Yeah.
Quem é que não tem muito?
Eu tenho uma memória bem fotográfica. Frétil. Então eu bastei olhar.
Ah, e decorar.
E agora eu vejo, estou a ver tudo escrito na minha mão e no meu braço. Yeah.
Se calhar são os comprimidos.
É possível.
Dilema: tomar comprimidos ou não tomar comprimidos?
Tomar. Dilema: cego ou. Sem pernas.
LOL, sem pernas.
Que, cego ou sem pernas?
Sem pernas.
Ficar cego ou ficar sem pernas? A Emma diz sem pernas.
Sem pernas ou sem perna?
Não, sem pernas.
Sem pernas. Tipo, mais uns aninhos e posso ter umas daquelas. Tipo, como estávamos a falar hoje.
Também depende da cegueira. Pode ser uma cegueira. Se for uma cegueira, tipo, não é dos olhos, não é dano nos olhos, é dano nos nervos. Ou no cérebro, nas sinapses. E que provavelmente o Neuralink do Elon Musk eventualmente consegue resolver.
Não.
Não, é sem pernas, porque se calhar consigo arranjar uma maneira de ter umas pernas biónicas mais facilmente.
There you go.
Ver é muito importante, jogar futebol é muito importante, mas prefiro se calhar ver futebol do que nunca mais poder jogar futebol ou ver futebol.
Isso é outro dilema. Ver futebol ou jogar futebol?
Não, isso não é um dilema.
Obviamente ver.
Ver futebol ou só jogar futebol?
Nenhum deles. Antes não existia futebol.
Então, mas se não tiveres pernas...
Se estás a jogar futebol, tu estás a ver futebol. Portanto, ias jogar futebol.
É? Então preferes as pernas do que...
Não.
Do que os olhos.
Não
isso são
futebol.
Dilemas diferentes.
Podes jogar futebol sem ver, mas é um futebol diferente. Muito diferente.
Mais difícil.
Por acaso já viram futebol de cegos?
Não.
Desiste, eles vão correr com a bola e depois, cada passo que dão, a bola está sempre assim de um pé para o outro. E há grandes golos que os gajos fazem curvas, depois pá!
Como é que eles sabem onde é que estão?
Claro que há grandes golos,
mais
eles
ou menos
vão ver
onde
a bola.
É que está. Não, mas há,
o guarda-redes está a ver a bola?
O guarda-redes, não sei se está a ver a bola. Mas a bola faz um barulho.
A bola
tem tipo uns sininhos.
Ah, ok, yeah. Ok, isso faz sentido.
Yeah.
E o guarda-redes, coitado, o guarda-redes tem de ser tipo o melhor gajo de sempre. Porque os que estão a jogar é tipo ok, mas o guarda-redes tem de estar bem.
Yeah. Vocês têm que ver esses vídeos. Depois
eu tenho que ouvir mesmo.
Ou então eles podem fazer tipo echolocation, tipo bats.
Acho que isto não foi muito bom.
Outra, não, é tudo muito bom. Outra, cego ou morto?
Ei, caraca,
esta é mais tesa.
Morto. Ei, não, estou a gozar, cego.
Eu estou a sério. Eu não quero. Eu prefiro bazar do que ficar cego.
Isso é
chega aí
complicado.
Um cego, vingar-se e cega-te.
Vingar-se porquê? Isto é a minha preferência. Não tenho nada contra as pessoas que são cegas.
Eu
não gostava de
eu não
o
acho
ser.
Que alguém tenha
preferia morrer.
Seja pronto. Cego por opção.
Eu tenho muita pena.
Yeah.
Acho que não.
Eu tenho muita pena cego. E sinto mesmo. Eu sempre que vejo um cego, eu tipo, fico fodido por dentro. Fico mesmo.
Mas isso é porque tu tens aquela coisa. Quando eu tiro os óculos.
vês tudo desfocado, né? O Cascalho e o Mateus sabem, vês tudo desfocado. Eu penso que se eu deixar de ver só mais um bocadinho. Eu tenho o Hernani atrás de mim que fez uma operação aos olhos e pronto, e que está bem e que usava óculos, não é? É preciso olhar para mim.
É preciso olhar.
É porque eu estou a dizer que prefiro morrer.
Pronto. Eu também não sei, eu prefiro ser cega. Podem fazer tudo.
Yeah.
Yeah. Epá. E logo não consigo fazer nada do que envolve ver e nunca mais consigo ver as pessoas que gosto, só consigo ouvi-las e está lá, mana, está lá.
Consegues tocar.
Está quase lá, mana, está lá.
Tá, está lá. Está lá.
Não.
Podes ter masturbado,
não é? Yeah.
I'm sorry.
Não. Pode imaginar a tua cabeça.
Tipo, conheço pessoas novas, não sei como é que são as caras delas. Não sei.
Mas
não,
isso é porque tu vives.
Não consigo andar. Se...
Tu já vives
de saber. E depois com o tempo acho que perde o valor. Yeah. Não sei o que é que é saber.
Yeah.
Sonhas com a visão, mas não a vês. A visão só acontece no sonho. Lembras-te quando nós estávamos na rua, acho que era eu e tu, Manel, e vimos um senhor cego que estava mesmo a precisar de ajuda. Estava completamente. Ah, ele não estava a andar no passeio, ele estava a andar na berma da
estrada. Depois... Eu também estava nesse dia.
Mas acho que eu e o Manel.
Sim, vocês é que foram ajudar o senhor.
Vocês foram lá.
O gajo não estava. Pronto, estava na estrada, na berma. Tá, mas estava na estrada. E nós, então, onde é que quer ir? Não sei o quê. E pá, aquele lixombo é. Porque eu tinha que. Pus a mão no ombro, né? Perguntei se podia. Ele disse que sempre para o guiar. E pá, e ele perdi a morada, ou a rua que queria ir, fui ao telemóvel, vi, tipo, levei-o até lá, e tipo, ah, ok, onde é que, eu já estive aqui, mas onde é que me meteu? Ah, estamos no início da rua. Uhum. Ele tinha que se orientar por mais nada, por tudo o que não fosse visão, por tudo que... Como é que se...
Se calhar,
a rua estava em obras, não era? Porque ele nos passava sempre aí.
Estava.
E ele não estava a conseguir porque a rua estava em obras. Já estava à procura da passadeira.
Exatamente, porque ele estava habituado a passar na passadeira.
E ele disse, porque aquela passadeira, portanto, as passadeiras às vezes fazem uma rampinha para a passadeira, né? Tens a berma da estrada e depois tens a rampinha que é para a passadeira. E ele disse isso, que não sabia porque não tinha rampinha, por isso não sabia onde é que estava a passadeira. Uma coisa bem estúpida que eu nunca tinha pensado, é pequenina, pensava essas rampinhas são para mais fácil acesso para, não é? Portanto, para cadeirinhas de rodas, para bicicletas, para pessoas não tropeçarem. Não, os cegos têm que arranjar uma maneira de saber onde é que estão. How do you fucking do that? E isto parece que não está tudo. Não, morto acho eu.
Não, morto não.
Preferia tipo, pumba, apagou. Está feito.
Não, tipo,
não sequer tem que saber mais nada do que ficar cego. Não sei. Ou começar a perder a visão. E depois, ok, puma, já dá. Já soubeste.
Imagina que era mesmo uma situação de jogo em que tipo, tu caías e aparecia-te assim duas caixas à frente. Preferes morrer ou preferes ficar cego?
Ah,
tipo, agora podes mesmo. Clicar num deles.
Isso é diferente. Não sei porque, mas é diferente. É isso que eu estou a dizer, sim, mas...
Estás nesta
apresentar
vida.
Assim
estás nesta vida, neste preciso momento, e estás a morrer ou ficas cego. Bro, it's obvious.
É mesmo,
eu
prefiro,
acho que tu não escolhias morrer. Eu devido muito.
É?
Devido muito que tu fosses escolher mesmo tipo morrer.
Um homem de desafios como tu.
Não sei, é teso. É mesmo teso. É talvez das coisas mais tesas que me podem. Não, é teso.
E tens um cancro ou ficaste cego?
Pode.
Mas o cancro pode resolver-se.
Nenhum deles, obviamente.
Não é isso, isso são dilemas, há duas.
Mas
nenhum deles, quase todos os dilemas, acho que em princípio era melhor nenhum deles.
Ou tens um cancro e morres, ou ficas cego.
E morres. Claro que sei. Cancro e morres, tens o cancro também, um sofrimento todo antes de morrer, não obrigado.
Para ti e para as pessoas que cuidam de ti e estão contigo.
Ser cego ainda é tipo.
Cego também é um sofrimento até morrer.
Tipo, é sofrimento, mas é diferente.
Acho que tu vais arranjar formas de proteger.
Mas estás completamente destruído. O corpo consegue destruir completamente uma pessoa.
Quando estás cego, também, durante bué anos, durante bué tempo, não sei quanto tempo, não é? Tens bué dependente dos outros. E depois também, mesmo provavelmente quando já és super bom a ser cego, já és super pró, vais continuar a ter precisado de outras pessoas para cenas que antes não precisavas, né? Estás sempre dependente de outras pessoas e também vais causar sofrimento a pessoas. Se eu ficasse cega, a minha mãe destroçava-se, se eu morresse também. Mas pronto,
there you go.
Mas é isso que eu estou a dizer, tipo, também causas imenso sofrimento.
Mas é um sofrimento diferente, acho.
Yeah.
Tipo, pronto. É ok, ele está cá, está saudável, só que pronto, não vê. Agora, tipo, teres cancro é um bocado bem pior.
Cancro é tipo.
Tu estás a desfazer aos
Podes ter 3 ou 4 anos de merda e depois podes ficar bem.
Sim, verdade, mas podes não ficar bem, podes morrer. E morrer.
Mas tens sempre a chance, de coisa, não é?
Exato, segue já não tens a chance de sair daí, né? É uma condição permanente.
A não ser que o senhor Elon.
A não ser Elon Musk.
Senhor Elon, por favor. Larga os carros, homem.
Yeah, larga os carros e resolve a cegueira.
Outro dilema. É o último para acabar.
Ok. Então outro dilema.
Oreos ou bolachinha de chocolate?
Bolacha de merda.
Podemos trazer de volta a bolacha de merda ou o shot de mijo?
Não.
Essa já está.
Já está batida.
Mas não foi no âmbito do jogo.
Não. Cena foi no intuito de jogo, não.
Fica para a stream.
Mas acho que toda a gente tem uma opinião e só o Manela é que tem opinião.
E sim, pois, portanto é um bocado.
É como bateu-os agora, desculpem. Estava a sujar.
Não, eu não sou. Eu não claramente. Eu não escolheria claramente morrer.
Shot de mijo, obviamente.
Obviamente.
Sim.
O Manel escolheu a bolacha de merda.
Pronto, então, entre um shot de mijo ou uma bolacha de merda, o que é que vocês escolhiam?
Foda-se, Manel, é o shot.
Bolacha.
Foda-se, não. O shot é muito mais fácil. Já há pessoas que beberam xixi. É tipo, it's fine.
Yeah, Bear Grylls.
Comer cocó, bro.
Bolacha. To survive, you have to eat. You have to drink.
O Bear Grylls também já bebeu merda. De elefante.
Provavelmente, sim. Ele já fez isso tudo.
Não, eu aposto que a merda foi mais difícil de engolir. É comer mesmo. Nós estamos a falar de comer.
Estamos a falar de uma coisa sólida.
Ah, agora, ok, vamos mudar isto um bocadinho.
Eu tenho uma ideia também para mudar isto.
Vocês preferiam beber diarreia ou comer uma bolacha de merda mais sólida?
Ok.
Bolacha de merda mais sólida.
Bolacha de merda mais sólida.
Pronto.
Mas
pronto.
Aí
não tem nada a ver.
É entre merda e merda.
Exato.
Prefiro uma merda sólida ou uma merda líquida.
Quer dizer, não sei, sinceramente.
Se for uma bolacha de xixi, vai uma bolacha de xixi e não uma bolacha de merda.
Yeah.
Pega xixi, solidifica, I don't fucking know.
Uma coisa importante que é preciso saber. São os nossos dejetos?
Epá,
pode não ser.
Eu estou a pensar.
É uma mistura.
É que isso muda 100%.
Se não for, não é muda 100%. Muda 100% para os dois. Portanto, fica tipo muito pior para os dois.
Exato.
Acho que não há diferença.
Sim.
Também acho sim. Que sim.
Mas
sim.
Para mim a quer merda dizer... fica pior ainda.
Ok.
Fica tipo 150% pior.
Sim, eu sim. Eu beberia xixi meu ou vosso mais facilmente do que comer cocó. Comia mais facilmente do que o vosso cocó.
Para mim acho que é mais ao contrário.
What?
Tu que comias merda de outra pessoa era mais
preferência. Pronto,
mas aí já merda
pessoa do que
aí já terias,
cada vez já estás a ter mais a preferência pela bolacha de merda, se fumo.
Não.
Hã?
Muito. Entre shot de mijo e bolacha de merda, 100%, todas as situações, shot de mijo.
Ah, ok.
Ah, ok.
Agora, entre...
Dentro do mijo?
Dentro do mijo, tipo, acho que se tivesse que escolher uma delas para ser de outra pessoa, escolheria a merda.
Ok, sim.
Ah,
se tivesse que comer as duas.
Ah, ok, já percebi.
Yeah. Se tivesse que beber shot de mijo e comer uma bolacha de merda. E se uma delas tivesse sido outra pessoa, era a bolacha de merda.
Não.
Não.
Epá,
não, eu acho que preferia o xixi de outra pessoa.
Não.
Eu preferia o xixi de outra
tipo uma pessoa.
A merda uma cena que está ali a fermentar.
Na realidade,
não sabes quanto tempo é que aquele demora. Eu consigo na cagada durante 3 dias e dou-te essa merda e tu comes, macaco.
Epá, mas...
É como se estar uma semana sem. Imagina agora
tomar. É uma bolacha de merda, ok? É que ele tem que ter farinha à mistura.
A sério que ficamos presas neste tema.
Já agora, pessoal, não comam enquanto estão a ouvir isto. Não, mas eu tenho outra.
Tipo, já começaram.
A não ser que sejam coprofágicos. Ou...
Yeah. Tu adoras essa palavra. Eu lembro-me quando aprendeste. Coprofagia é como é pessoal que gosta de comer merda. Né?
Yeah.
Gosta.
Aprendeste isso quando? Quando viste aquela.
Antes. Não sei,
eu
não me lembro.
Estava lá antes.
Estávamos no Skype e.
Aquele vídeo.
Se que eu vi o Bear Grylls a comer diarreia.
Ele foi tipo.
Eu tenho uma a ver com isto, mas para fechar este tema, para fechar o jogo, para fechar o podcast e para fechar isto da merda do cocó e da bolacha. Vocês têm. Como é que era? Espera, wait, deixa-me pensar. Eu pensei neste outro dia. Vocês preferiam comer uma bolacha de merda que sabe a chocolate ou uma bolacha de chocolate que sabe a merda?
Bolacha de chocolate que sabe a merda. Eu consigo aguentar.
Sim, concordo.
Mas nós sabemos.
Sim.
Não, é que é a mesma coisa como comer aqueles repousados do Harry Potter. Aqueles repousadinhos que têm sabor tipo a ovo podre. Sabes que não estás a comer ovo podre, estás a comer uma coisa com sabor a ovo podre.
Não, mas mesmo sabor a merda, estás a ver? Não é artificial. É mesmo como se fosse merda.
Então, mas
pá, mas sei que não é merda.
Okay.
É uma bolacha.
É uma bolacha normal, pronto, não é merda, engol.
Mas tu sabes
agora,
que
a outra
bolacha
é feita de merda.
Mas vai saber chocolate, vai saber chips Ahoy.
Mas bro, é merda de alguém. Tipo, ah,
não. Interessa que tu estás a comer, não é aquilo que sabe.
Yeah, exactly.
O Manuel está caladinho, acho que ele tem uma.
Ah!
Eu acho que escolhia.
Eu não sei.
Eu acho que escolhia saber chocolate. Tipo, se eu sei que aquilo não me vai fazer nenhum problema à saúde, porque isto é um jogo hipotético,
não,
não vou ficar com problema.
Merda.
Ok, está bem. Mas neste jogo eu não vou ficar depois com coisas. É só mesmo o ato de comer. De saber que estou a comer merda. Vai ser mais estranho, vai ser tipo... Hã? Mas sabe a chips Ahoy?
Não.
Sabe a chip mix ou whatever?
Não.
Sabe
não.
A Oreo?
Não sei se conseguia comer.
Yeah, eu ia me sentir mal porque... Yeah. Apesar de estar a saber bem, eu sei que aquilo é merda. E pronto, na outra, eu sei que aquilo é chocolate, que é uma bolacha normal.
Mas que não sabe
a
tão
merda,
bem.
Eu vou comer e vou dizer, ok, mas é bolacha.
Mas é bolacha de chocolate.
Tipo, não vou ficar enjoado.
Ok, não,
vai
sim,
ficar
é,
enjoado.
Vai ficar super enjoado,
não,
acho.
Mas, não é enjoado.
Mas
é
sim,
enojado.
Não vai, enojado, já. Vai ficar enjoado, nós achamos que é enojado.
Contem quantas vezes é que nós dissemos merda. Só nesta segunda parte.
Eu não sei, eu acho que ia para a bolacha de chocolate, desculpa.
1, 12, 13,
quem conseguiu contar?
Yeah, se alguém quiser contar, contem e depois mandem-nos no Instagram. O que é que foi, Manuel?
Eu acho que ia para o sabor de chocolate.
Pronto, acho que também.
Epá, vocês são nojentos.
Yeah. Olha.
Poxa, vocês já querem
não
comer
quero,
coisas com sabor à merda,
não sabor
sou eu.
De merda
não,
nowhere
mas
near
comer,
my mouth.
Vocês estão a comer literalmente a merda.
Estou-me a cagar, não sabe a merda. Eu não quero ter esse sabor.
Eu não gosto da merda por causa do cheiro e do sabor, que provavelmente deve ser bada mal.
Não, vocês estão literalmente.
Não é por ser merda.
Bom, conclusão a tirar deste jogo.
Não.
O Manel é copofrágico. Mateus, e o Mateus gosta de ser enganado.
Ok, isso.
E com isto a gente se despede.
Yes.
Tenham uma boa semana.
Agora, já não nos despedimos a dizer para subscrever e não sei o quê. Portanto, temos que arranjar aqui uma cena. Tchau, tchau. Beijinhos, boa noite.
Antes também não fazíamos isso.
Dizíamos.
Não, nós fazíamos. Eu vou dizer que nós fazíamos. Nós chegávamos a falar e depois ligávamos uma merda.
Está bem, mas era assim e depois dizíamos tchau e depois a mazinha dizia cocó. E acabava. Não, não dizia porque isso é muito baixo.
Não.
Mas
não, porque nós não tivemos a falar
de bolacha de merda.
Bolacha de merda. Então vá, vamos dizer adeus. Como é que vamos dizer adeus agora?
É pá, adeus. É diga assim, é pá, acabar, é pá.